Prezada senadora Marta Suplicy, que preside a sessão, nossa vice-presidente, e prezados colegas. Antes de mais nada, quero dizer aqui ao eminente senador, antes de entrar no tema propriamente dito, quero aproveitar aqui o pronunciamento do senador Benedito de Lira e, além da parte que tivemos a honra de oferecê-lo, quando chegou no momento dos genéricos, só para lembrar que no outro mandato, quando eu frequentava a casa, apresentei um projeto idêntico em relação aos genéricos, para produtos agropecuários, para como já havia à época os genéricos para pessoas humanas, por que não tem para os animais? Porque nos submetermos a esses monopólios, tanto no agronegócio, como também nos animais, nesse país. Por que não também os genéricos para isso? Se diz para pessoas, por que não também para os pequenos produtores, para poder, e assim por diante. E apresentamos o projeto. Tivemos a honra, esse projeto, ele foi para a Câmara, depois, quando eu saí do Senado, chegou na Câmara, e sei da proposta de Vossa Excelência, de 2003, e ele foi apensado à proposta de Vossa Excelência na Câmara. Está pensado o projeto de Vossa Excelência, que tramita até hoje. Não sei como é que as coisas não andam, às vezes. A gente fica... Não sei o que falta, assim. Eu não sei que forças... Mas será que são forças, assim, que a gente não vê, não vislumbra, e que interferem sem tocar, e tem esse resultado de que a coisa não... não sei, alguma coisa existe. Eu queria só fazer essa observação, Vossa Excelência, senador Benedito de Lira. Eu quero trazer um tema que tem sido bem pontual nas últimas semanas, e, aliás, não só nas últimas semanas, mas ele entrou na ordem no Brasil inteiro. Mas já vem há anos, que é a questão da carga, é a questão da carga trabalhista, a questão dos impostos, a carga... E trago uns dados aqui que eu fiquei surpreendido. Eu ouvia falar que sobre a folha de pagamento, paga 100 de salário, paga mais 100 de impostos. E a Fundação Getúlio Vargas acaba de trazer dados que me deixou atônito, pois é bem mais do que isso. É bem mais do que isso, para ver onde é que nós estamos chegando. E vou trazer esses dados aqui à casa e a todos os prezados ouvintes e que assistem também essa sessão. O tema que me traz à tribuna tem sido recorrente. Não é a primeira vez que trato do assunto. O Brasil encontra-se em um momento extremamente delicado, em que precisa tomar decisões que influirão de forma decisiva no nosso futuro, nas próximas décadas. Nossa política econômica não pode basear-se unicamente em ações imediatistas, mas enfrentar de vez os gargalos que atravancam um crescimento sustentável de longo prazo. São diversos pontos, como a redução dos gastos públicos, o investimento pesado em obras de infraestrutura, e um novo pacto federativo que distribua melhor recursos e atribuições entre entes federados. Um deles, no entanto, é vital. Uma reestruturação do nosso sistema tributário, que impinge uma pesada carga aos setores produtivos e aos consumidores, repleta de complicações e burocracia. Um verdadeiro emaranhado de tributos, taxas e contribuições. Desta feita, pretendo destacar apenas um de seus maléficos vetores, a pesada carga tributária incidente sobre a folha de pagamento dos empregados no setor privado. Ao somarmos a complexidade de nossa legislação trabalhista, temos um quadro que impede uma ampliação vigorosa da oferta de trabalho e formalização. Não negamos, de forma alguma, os avanços obtidos nos últimos anos. De acordo com o IBGE, o índice de desemprego no país ficou em 6%, O índice é notável, ainda mais quando comparado com países como a Espanha, que enfrenta taxas próximas a 30% e superiores a 50% entre os jovens com menos de 20, 30 anos. Contudo, as revelações da Fundação Getúlio Vargas não podem ser ignoradas. A pesquisa revelou que, no caso de um vínculo empregatício de até 12 meses, no caso de um vínculo empregatício, repito, de até 12 meses, o custo de um trabalhador pode ser de 2,83 vezes o salário de carteira dele. Um aumento, portanto, de 183%. Traduzindo em valores, um trabalhador que ganha um salário mínimo, R$ 622. R$ 622, senador Raup. E permaneça 12 meses no cargo, custará ao seu empregador R$ 1.760,26. Se ficar 12 meses na empresa, vai custar a esta empresa, a quem ganha um salário mínimo, na média por mês, de R$ 1.760,26. Portanto, veja onde nós vamos parar. O valor não deriva apenas de encargos, mas de um conjunto de obrigações acessórias, benefícios negociados, burocracia até da gestão do trabalho. Eu, quando vi isso, fiquei... Não, e a Fundação Getúlio Vargas está demonstrando isso. Não é o Cacildo que está demonstrando, não sou eu que estou demonstrando isso. É a Fundação Getúlio Vargas. Entretanto, esse valor pode cair para 2,55 vezes ou 155 se o vínculo se estender por 5 anos. Se ficar por 5 anos, ele baixa, mas é pouquinha coisa. E veja como é que fica. Essa redução deve-se a diversos fatores relacionados ao elevado peso que a rotatividade tem no custo de trabalho. Fatores como aviso prévio, indenizado, multa do Fundo de Garantia, investimentos em treinamento e formação específicos, o custo associado ao diferencial da produtividade inicialmente menor, os empregados não conseguem trabalhar em seu melhor nível do início do vínculo, são diluídos ao longo do tempo, por isso a queda do custo conforme aumenta a duração do vínculo. Isso até estimula, não há dúvida, estimula a manter a vinculação com a empresa. Contudo, a gente continua aqui. O estudo aprofunda-se ainda em outras variáveis desse custo, com a definição do peso das obrigações trabalhistas e a relação entre seus custos com os reais benefícios financeiros efetivamente percebidos pelo trabalhador, revelando uma brutal discrepância. Contudo, pretendo me ater apenas ao aspecto geral, revelador inequívoco do absurdo impacto que a legislação tributária e trabalhista defasada provoca no empregador e, por consequência, na oferta de postos de trabalho. Porque esse impacto da carga que vai sobre o salário mínimo de 600 e poucos reais para 1.700, ou se ficar 5 anos, baixa ali por uns 1.600 reais, 1.700, a média por mês. Esse impacto, quer queira ou quer não, ele é transferido ao produto final. E quem vai consumir é que vai pagar. Não há a menor dúvida. E essa carga não é conhecida dos brasileiros. Não é conhecida, é transferida do produto final. Contudo, pretendo, como disse antes, me ater a essas partes do custo. Ao aplicarmos 183% de impacto sobre a folha de pagamento, em setores de intensivos de mão de obra, como o têxtil, que no meu estado, Santa Catarina, é um pujante parque fabril, vemos um quadro preocupante. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, ABIT, o setor congrega 30 mil indústrias que empregam 8 milhões de brasileiros, direta e indiretamente. Cito apenas a indústria têxtil, a título de exemplo, pois a carga incide sobre todo e qualquer setor produtivo, seja na indústria, comércio, serviços, agricultura e assim por diante. Nobres colegas, o caminho a ser perseguido é evidente. Vou concluir, nobre presidente. Citando o dramaturgo Nelson Rodrigues, trata-se do óbvio ululante. É imperativo reduzir nossa carga tributária e modernizar a legislação trabalhista, garantindo condições para a geração e manutenção do emprego e o ambiente de competitividade internacional, essencial para o desenvolvimento social e econômico do país. Essas são nossas reflexões, senhor presidente. Não podia deixar de trazer como isso encarece os nossos produtos e como deixa a nossa indústria desigual para competir com outros países no mundo. Aí fala-se muito da China. Até alguns, a título de exemplo, dizem, como é que vamos competir? Aí os manufaturados chegam de lá e concorrem conosco. E está aí um exemplo. Sobre o salário mínimo, que com 622, vamos calcular, vamos chegar a R$ 1.700 o custo, em função de que 180%, mais ou menos, são encargos. Isso não dá para competir. Por isso que alguns dias, encerrando, não é, presidente, é que muitas vezes temos que pegar aí associações de sindicatos que mexem com isso, mexer com o governo de lá para sindicalizar, para melhorar, para levar também, normalizar, que daí ou eles aumentam lá os encargos trabalhistas e aí não podem competir conosco, ou então nós desoneremos a folha para poder que a nossa indústria nacional possa concorrer com eles. Eu faço paralelo porque são ideias que alguns levantam às vezes, não sei se é todo de brincadeira, claro, mas não merece a nossa meditação. Só as considerações, não é, presidente. Muito obrigado.